O início do ano, agora em janeiro, muitos pais vão pensar em escolher uma escola para os seus filhos. Nós estamos discutindo essa questão aqui no CBN Maringá, segunda edição. Nós conversamos no último sábado com Lícia Cristina, advogada especialista em relações jurídicas entre a escola e os pais. Falamos sobre os contratos que as escolas assinam com os pais. Mas quando se fala de educação, da proposta pedagógica, de entender se a escola tem ou não um bom trabalho, como um pai pode ficar atento? Sobre essa questão eu converso agora com a doutora em educação, a professora Tânia Corredato. Professora, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de escolher uma escola, os pais quase sempre pensam, o espaço físico, a escola tem segurança, a preocupação que os pais têm. Mas quando se fala em proposta pedagógica, quando se fala em qualidade, qual é a atenção que os pais têm que ter?
Com relação à questão da qualidade, também é preciso entender que a qualidade só vai ser completa se houver uma boa estrutura. Então, alguns pontos que devem ser considerados com relação à qualidade, em primeiro lugar, seria o quadro de professores. Qual é a qualificação que eles têm? Qual é a metodologia que a escola adota? Qual é a formação da coordenação? E essa informação, num primeiro momento, os pais podem obter com outros pais que já têm os seus filhos na escola. Até ficando atento, porque os próprios funcionários que compõem o quadro docente vão estar falando sobre a instituição na qual eles pertencem. Mas a questão da metodologia que se adota, ela deve estar voltada para uma formação integral para o aluno, onde ele possa ter oportunidade de explorar os seus vários talentos, as suas várias habilidades. E é por isso que eu acrescentei que também o espaço físico deve ser coordenado com a relação da qualidade do ensino.
Quando você fala dos materiais escolares, muitas escolas têm material próprio, outras têm indicações de livros, né? E esses materiais os pais, muitos deles assistem passivos à lista de materiais. Existe uma preocupação qualitativa em relação a esses materiais? Algum tipo de olhar que o pai pode ter para saber se o material, por exemplo, condiz com a proposta da escola, se ele é utilizado?
A maioria das escolas adota a metodologia de apostilas. E essas apostilas, elas são avaliadas durante o ano letivo, nas reuniões pedagógicas, e elas sempre estão à disposição na escola na qual o pai procura para inserir o seu filho. Então, o pai pode e deve solicitar qual é a metodologia adotada, qual é o material, qual o livro e baseado em quais parâmetros é que se adotou tal apostila ou determinado livro. Então, o pai tem total liberdade e deve fazer esse questionamento, não se sentir de nenhuma forma constrangido, porque, afinal, o seu filho irá passar ali 5 anos, 12 anos, ou vai ficar lá o tempo que for necessário para a sua formação escolar.
Professor, eu tenho uma prática que muitos pais têm, e aí a gente se pergunta, será que isso é correto ou não? Alguns pais, quando percebem que o desempenho do filho não vai bem na escola, troca de escola. Aí na outra escola, às vezes o filho também não consegue um bom desempenho, ou alguma situação acaba ocorrendo nesse período, troca de escola de novo. Aí é aquela história, o pai está procurando uma escola boa para o seu filho, ou está procurando uma escola que tolere seu filho? Como é que a gente avalia isso?
Bem provincial a sua colocação aí. Neste caso, eu posso entender até como profissional da área, é que aí o pai está procurando uma escola que aceite como seu filho está tendo as suas dificuldades. Então, qual é o interessante? A criança, no seu processo de desenvolvimento, de formação, ela tem que vivenciar as suas experiências. E, de repente, por que não está indo bem em determinada disciplina ou conteúdo? Então, o pai também deve e precisa fazer esse corredor de contato com a escola e procurar esclarecer o porquê isso está acontecendo e, dentro dos seus valores familiares, conversar com a escola e a escola fazer esse trabalho junto. Então, se o pai fica pulando de uma escola para outra com seu filho, ele está abreviando situações que o filho vai ter que encarar na sua vida adulta ou na adolescência e, de repente, não vai ter parâmetros para resolver. Então, o pai deve e tem toda essa liberdade, a escola está aberta e deve estar aberta para essa conversa de reconstrução e de ajustes.
Então, o pai não pode ter nenhum tipo de temor de vasculhar na escola, o trabalho dela, o que ela faz, porque muitos pais sentem receosos e acham que estão intervindo demais. Como também tem outros que são extremamente abusados, mas é preciso o pai ter noção de que ele tem o direito a essa informação.
Isso, a questão é o direito e o ser abusado. O professor, aliás, não só o professor, todo profissional, qualquer pessoa não gosta de ser vigiado. E de repente, quando o pai coloca um filho, a mãe, eu também sou mãe, tenho criança em idade escolar, nós ficamos apreensivos. Nossa, meu filho está lá, será que está aprendendo? Será que estão olhando direito? Será que está tomando lanche? Será que vai bem na prova? Mas esse contato com a escola, esse saber como é o procedimento, qual a metodologia e conduta da escola, é que precisa estar bem acomodada para os pais, para eles sentirem essa segurança de que eles têm essa liberdade de conversar, de tentar achar um ponto de equilíbrio para dar condição para o aluno avançar. Então, é a forma de se colocar e de procurar a escola é que precisa ser organizada. Senão fica essa questão aí de o pai vai avançar o sinal, vai bisbilhotar e aí cria até algumas intrigas, né?
Agora, qual é o procedimento correto durante o ano? Porque não é só matricular e deixar o filho lá. Muitos pais, do inverso de tudo isso que a gente está conversando, eles gostam de não ter trabalho, eles gostam de não ser incomodados pela escola. A escola liga em casa, alguns até fogem. Quando a escola pede para uma conversa, tentar entender um pouquinho o procedimento do filho. Os pais, às vezes, não percebem a importância desse acompanhamento como complemento na formação do filho, de acompanhar o filho na escola?
Infelizmente, isso tem acontecido e muito. Até devido a nossa evolução social, o que acontece hoje, muitas atividades, a correria. Então, é mais fácil deixar o filho na porta da escola ou contratar uma van e ficar toda naquela correria, e lá no final do ano, quando o filho está quase reprovando, o pai vai lá, se dispõe com a escola e põe numa outra escola, e aí o filho passa, e aí tem-se aquele sentimento de vitória, né? Num primeiro momento, o pai precisa ter bem claro que ele é o pai. Quando eu falo pai, eu não estou só me referindo à figura masculina do pai, mas envolvendo a família toda. Então, o pai e a mãe, eles precisam recordar e relembrar que o compromisso inicial é dele. E eu sempre digo, e até aplico aqui nas minhas atividades, que a educação vem de casa e o processo de aquisição de cultura é que é trabalhado na escola. Então, é um conjunto. Então, o compromisso com o filho é da família. Não é só transferir para a escola, que aí ela não dá conta mesmo.
A senhora tocou num ponto curioso. Existe hoje, então, por parte de muitos pais, essa coisa de empurrar uma responsabilidade que é deles para a instituição de ensino?
Com certeza, com certeza. E aí eu remeto meu pensamento ao Estatuto da Criança. Toda criança tem direito à escola, à cultura, à lazer, e isso começa em casa. A origem dela é o lar e não a escola. A escola faz parte do seu processo. Então, quando se vai fazer opção por uma determinada escola, é conhecer se a escola tem proposta pedagógica, se o seu espaço físico é bom, se ela é atualizada. Então, todos esses requisitos, aí o pai avalia e faz a opção. Quando ele faz a opção, ele assumiu um compromisso junto com o aluno ou com a criança.
E aí a relação do pai com o filho, ela pode ser intermediada pela escola, porque tem alguns pais que consideram que as escolas se intrometem na relação pai-filho, mas ela acaba tendo um reflexo na escola, é impossível não ter esse contato pai, os pais e a relação com o filho.
Até isso, eu, enquanto profissional da área, novamente afirmo que isso é importante. Quando a criança consegue exteriorizar o que ela vivencia, as suas experiências, e a escola tem a oportunidade de não digo interferir, mas, de repente, encaminhar, alertar, tomar providências. Então, é a questão da postura do profissional, do professor, do coordenador também, em fazer esta abordagem com relação à família. Então, existem aqueles profissionais que estão mais preparados, que conseguem fazer todo esse trabalho de envolver a família sem que ela se sinta melindrada. Mas eu vejo isso como ponto positivo, onde a criança consegue exteriorizar o que ela sente. Para a escola poder intervir, não interferir, intervir.
Professora Antônia, existe aí um dado que é a mão de obra qualificada dentro da escola. A senhora chegou a tocar nesse assunto, dizendo que os pais têm que tomar cuidado, conhecer os professores, saber da qualificação dos professores. A senhora aponta, como educadora, que esse talvez seja o grande gargalo na escola brasileira. Nós temos hoje profissionais que não são tão qualificados, e aí nós colocamos em risco até mesmo a proposta, que no papel é muito bonita, a proposta pedagógica de uma escola, mas que não consegue se realizar?
Com certeza. A qualificação profissional, porque existe uma grande diferença em ser professor e estar professor. Tem aquele, o professor que tem toda a sua base de formação voltada ao magistério, ele se envolve, se dedica e se especializa numa determinada área. E tem aquele outro professor que ele tem duas aulas num colégio, duas aulas na outra, então ele... Não cria um vínculo e não consegue acompanhar e nem, de repente, estar totalmente atualizado e dedicado à sua área de atuação. Com relação a esta questão de atuar como professor em horas-aula, não é nada assim criticando o profissional, mas eu digo mais com relação aos filhos, às famílias que têm seus filhos pequenos, que precisam ter uma referência com relação ao professor.
É do profissional acompanhar o desenvolvimento da criança e a própria proposta da escola mais de perto, é isso?
Exatamente. Ele vai, vamos dizer aí, numa linguagem coloquial, ele vestiu a camisa. Ele vivencia e ele acompanha todo o desenvolvimento e o crescimento da proposta pedagógica e o avanço dos seus alunos.
Professora Tânia Corredato Perioto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço e estou à disposição.
Conversei com a doutora em educação, a professora Tânia Corredato. Falamos sobre a importância dos pais conhecerem a escola antes de matricularem seus filhos, principalmente conhecer a estrutura, não só física, mas a estrutura humana, a qualificação dos professores, também entender que eles têm uma participação na formação dos filhos, né? Simplesmente transferirem para a escola certas obrigações que são os pais que têm dentro do ambiente doméstico, dentro da casa.